a Kia SUV is capable of taking you far. But when you use it locally to help your community, you go even further. Whether that's carrying cargo, bringing your team with you,
ready,
or navigating new terrain. Power up your capability with the right Kia SUV. Do more with the Kia Sportage, Kia Telluride, Kia Sorento, or Kia Seltos. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro Olho no Gelo, que é o primeiro podcast totalmente em português só para falar do Edmonton Oilers. E então, o meu nome é Gabriel, mas vocês devem me conhecer mais como Edmonton Oilers Brasil no Twitter. Me apresentando um pouquinho, indo além daquela só de uma imagem do logo do Oilers com uma bandeira do Brasil, eu tenho 24 anos, eu sou de União da Vitória, que é uma cidade no sul do Paraná, junto com a praticamente divisa de Santa Catarina, uma cidade consideravelmente pequena. Eu trabalho dando aulas de idiomas, tanto de inglês como de francês. E é isso, e também compartilho muita torcida e muito amor pelo Edmonton Oilers. Mas nesse podcast eu não vou estar sozinho, junto comigo vai estar o meu parceiro que vem acompanhando faz tempo, participando do perfil, que é o Diego. Então, Diego, o palco é teu, fique à vontade para se apresentar.
Olá pessoal, né? Bem-vindos ao nosso podcast Olho no Gelo. Meu nome é Diego, né? Estou aqui com meu parceiro Gabriel. Desde já obrigado, meu querido, pelo convite, por esse projeto. E eu gostaria também de me apresentar um pouco. Assim como você, eu também sou, né, professor, né, trabalho com idiomas e acabei me tornando fã do Oilers ao longo dos anos, né, e a gente vai falar um pouco aqui dessa paixão nossa, minha e do Gabriel por esse time tão querido, tão amado e às vezes muito odiado também, na verdade, Gabriel.
Nossa, e como, hein, teve uns anos aí atrás que foi 99,9% de ódio e o outro 0,01%, acho que era menos ódio só.
Bola de fé, foi muitos momentos de estresse, mas esse podcast não foi criado só nos momentos de alegria, não. Até porque o Oilers ainda dá muita dor de cabeça, não é verdade?
Nossa, e demais, até mesmo com o McDavid e Draisaitl ainda tem dor de cabeça. Imagina como era sem esses dois.
Imagina como era sem. Vai ser muito legal estar discutindo sobre isso, sobre, né, nossas impressões e perspectivas em relação ao time, falar um pouco dessa paixão que nós temos em comum. Dessa vez em português, para que você também possa participar, né, e entender melhor um pouco como funciona o hockey no geral e o nosso time, o Edmonton Oilers.
Ah, com certeza, que seja o primeiro de vários episódios, de várias alegrias, até de vários comentários, se tiver algumas tristezas para esse time. E então, começando então, contando a história de como que a gente gosta de hockey, como que a gente identifica com o Edmonton Oilers nesse país que, né, é futebol um pouco mais. Então, contando a minha primeiramente, eu ainda nunca fui para o Canadá, nunca estive em Edmonton, mas foi assim, tem um episódio de uma série que muita gente mesmo conhece, que é a do Todo Mundo Odeia o Chris. E nessa série tem um episódio que o pai do Chris compra uma camiseta do Oilers para o irmão dele. Só que em vez de estar escrito Gretzky, como a série se passa nos 80, está escrito Gretzky. E eu lá nos meus 12, 13 anos, eu imagino, quando eu era criança, um pré-adolescente, assisti aquele episódio, achei legal, achei, nossa, eles fogem da escola para ir tentar conhecer o Gretzky no hotel, acabo não conhecendo. Vi o símbolo do Oilers e, ok, esqueci que isso existe. Alguns anos depois, um amigo meu, eu tinha uns 14, 15 anos, ele pediu para o pai dele comprar o videogame do NFL, ainda para PlayStation 2, imagino. Só que o pai dele entendeu errado, e ele acabou comprando o NHL. E um dia ele me chamou, meu pai comprou esse jogo errado, eu não posso mais devolver, você quer vir aqui jogar, Gabriel? Eu não tinha nada a fazer, fui. Quando ele colocou aquele jogo e eu vi eles patinando no gelo, eu vi os hits, eu vi que você podia brigar, a forma do gol e disco, era um esporte até parecido com o futebol, mas completamente diferente ao mesmo tempo, eu fiquei apaixonado pelo esporte na hora. E o único time que eu conhecia na época era o Edmonton Oilers, que eu vi lá no episódio da série do todo mundo tem o Chris. Eu comecei a pesquisar sobre a história, vendo a história do Gretzky, até do Messier, do Yari Curry, e como o time funciona, a franquia canadense. Passou-se os anos, eu tô com um perfil de hockey, e é completamente o que foi um acidente virou uma paixão que provavelmente vai ser pra vida inteira. Mas agora você já sabe a minha história com o hockey, já sabe a minha história com o Oilers, mas agora vamos ver qual é a do Diego, como que ele se apaixonou pelo hockey e como que ele virou tão fã do Edmonton Oilers.
Pois é, Gabriel, a história é muito legal, né? Como o Gretzky marcou uma infância, uma geração, né?
E nossa, trouxe vários novos
fãs. É impressionante, eu fascinado por aquele episódio, que é uma camisa tão bonita, a do Oilers, uma camisa de peso, e peso do nome Gretzky é muito grande, né, para a história do hockey, né? Que transpassou outras plataformas, foi para TV, né? Antes que a gente só sabia, né, talvez nos rádios ou quando a gente não tinha muito acesso à internet, né, foi divulgado através da série, e isso ajudou muito a angariar novos fãs dos Oilers, né? Essa série, ela tem um lugar guardado no coração do brasileiro, não é verdade?
Nossa, tem demais. Até hoje, ó, quanto tempo que todo mundo assistia. Eu lembro quando era febre, eu sei que passa até hoje, mas né, faz tempo que ela era bem famosa e até hoje todo mundo lembra. Até quem nem sabe o que é Edmonton Oilers, o que é hockey no gelo, né, HL, sabe que tem o episódio do Gretzky, sabe que existe um jogador de hockey chamado Gretzky. Realmente, o Gretzky, ele um atleta tão de altíssimo nível, ele ultrapassa o hockey no gelo e com certeza está na discussão dos maiores atletas de todos os tempos. Mas essa série realmente é inesquecível, até para quem não gosta de hockey, imagina para quem gosta, então.
Efetivamente, né, antes de falar um pouco sobre mim, eu até estava conversando há uma semana atrás com dois americanos, né, e eles estavam conversando sobre hockey. Um é colega meu de trabalho, ele é professor, e o outro estava visitando a escola para matricular as filhas, que agora moram no Brasil, né. Eu moro em Recife, para o pessoal que não me conhece, eu sou recifense, moro aqui no Nordeste. É um lugar bem incomum, né, para se encontrar um fã de hockey, não é verdade? Mas, sim, eu trabalho aqui, né, morei no Canadá, vou contar um pouco mais sobre isso para vocês. Só lembrando esse fato, foi engraçado, porque o meu colega de trabalho, o americano, ele me introduziu, né, para este outro americano, e ele disse: olha, esse cara aqui é impressionante, ele gosta de hockey, onde é que você iria encontrar um brasileiro que gosta de hockey no gelo? Esse outro americano, o nome dele é Kevin. E aí ele me falou uma frase clássica do Gretzky, que diz assim: "You miss 100% of the shots that you don't take", né? Ou seja, você perde, né, 100% dos chutes que você não faz. Né? Ele lembrava dessa frase clássica e eu achei muito engraçado, porque ele não é fã de hockey de jeito algum. Ele é um grande fã de futebol americano. Mesmo assim, ele conhecia quem era Gretzky, ele conhecia o atleta, conhecia essas frases clássicas que o próprio Gretzky já falou. E é daí que a gente percebe a importância, né, de um bom atleta no mundo esportivo. A gente percebe o quanto o Gretzky é famoso, o quanto ele não só divulgou o hockey mundo afora, mas colocou o nosso próprio time, o Edmonton Oilers, entre os mais importantes da história. É, e isso é muito legal de saber.
Ah, com certeza. Sem o Gretzky, eu imagino que o Oilers não seria o Oilers que é hoje, mas nem perto disso. Com certeza, é de longe o jogador mais importante da franquia, e eu imagino que vai continuar sendo por muitos e muitos anos, por muito tempo, mesmo Connor McDavid vindo com tudo aí. Acho difícil alguém bater, e ele entra naquela discussão dos maiores mesmo, em comparação com Michael Jordan no basquete, Pelé no futebol, Michael Phelps na natação, Tiger Woods no golfe, e assim vai. É só realmente os grandes, e ele é conhecido tanto na cultura pop, sempre tá aparecendo, seja por frases, seja por um episódio com o nome dele errado, ou seja pelo simplesmente para ele ser o maior jogador de hockey de todos os tempos. Continue com a sua história, Diego.
Vamos lá. Então, falando um pouco sobre mim. Eu sou um recifense, nasci em Pernambuco, né? E hoje tenho 36 anos de idade, né? Quase um pai de família. Mas o mais curioso disso tudo é que a minha história com hockey começou em 2011, quando eu fui fazer um programa de intercâmbio no Canadá. E, curiosamente, a cidade que eu passei este ano fazendo esse programa foi em Edmonton, né? E foi a partir deste lugar que eu comecei a conhecer um pouco mais a paixão do povo pelo hockey. né? E toda aquela paixão, aquela devoção ao time me contagiava, me deixava muito curioso quando eu via ônibus passando nas ruas com os letreiros dizendo Let's Go Oilers, ou quando era dia de jogo e você via a cidade inteira vestindo as camisas, as jerseys dos times. Isso era muito fascinante, né? Mostrava o quão enraizada a cultura do hockey estava naquela cidade. E depois eu descobri que Edmonton era chamada da cidade dos campeões, e eu quis me aprofundar um pouco mais sobre isso, né? O que é que fazia Edmonton a cidade dos campeões? É, foi aí que eu descobri que o maior jogador de todos os tempos do hockey jogou em Edmonton, né? E isso me deixou bem curioso para conhecer um pouco mais sobre hockey. Foi a partir daí que no dia 17 de novembro, se eu não me engano, eu fui a um jogo de hockey, era de uma pré-temporada, né? Foi em 2011. E assisti um jogo entre o Nashville Predators e o Oilers. O Oilers ganhou na ocasião, se não me engano, foi de 3-1 ou 3-2, eu não me lembro muito bem, né? Mas toda aquela atmosfera, mesmo sendo um pre-season game, né, um pré-temporada, me deixou muito fascinado, né? Como o pessoal ficava fascinado, honrava o time, e eu comecei a abrir um espaço pro Oilers no meu coração, né? Foi então que eu comecei a pesquisar mais sobre o time, né? E a partir daquele dia, a partir daquele jogo, comecei a me interessar mais pelo Oilers, né? Em 2011, depois, eu creio que em 2012 teve o draft, qual o Oilers pegou o Yakupov, se eu não me engano, né? E eu estava super feliz, né? Porque, poxa, o Oilers conseguiu a primeira escolha do draft, né? Ah, Yakupov vai ser um jogador que vai mudar a franquia, só que eu não sabia de muita coisa, né? E acabei falando uma senhora besteira, né? Até porque depois de um tempo a gente viu que Yakupov foi um bust, né? Não funcionou mesmo com o Oilers e em outras equipes que jogou. Mas era engraçado, né? Porque eu já estava começando a viver o dia a dia do Oilers, queria ir para outros jogos, e fiquei muito empolgado, muito mesmo, a história do time, né? Saber que era um time que estava ali sofrendo, né? Me lembrou muito o meu Náutico, né? Que é de Pernambuco, o Náutico. Então o meu time é super sofredor, tem uma história gloriosa, né? Mas o presente não é tão otimista. E teve jogadores que marcaram a história do clube. Eu disse, poxa, isso parece muito com o Edmonton Oilers, né? Então eu abri um espaço aqui no meu coração para torcer por esse time. E desde então, Gabriel, desde então, pessoal, eu tenho dado essa devoção ao Oilers, né? Muito mais do que futebol hoje, ainda gosto de futebol bastante, mas de certa forma, foi como você falou, os hits, as regras, né, a forma que o pessoal patinava, né, como os gols eram rápidos, tudo aquilo era tão fascinante, toda a cultura do hockey é tão fascinante que ela acaba aproximando até o mais incomum dos fãs, né? Ninguém iria esperar que brasileiros gostassem de hockey, não é verdade?
Ah, mas com certeza, eu entendo bem, né, ter esse primeiro contato com o esporte, e principalmente eu entendo bem essa parte sofredor. Eu também acompanho o futebol bastante, e olha, se você acha que o teu Náutico tá ruim, eu sou torcedor do Paraná Clube, aqui eu sou do Paraná, né, sou torcedor do Paraná Clube. Se você acha que tá ruim, sempre pense, pra alguém tá pior. Então imagina, acompanhar o Paraná, acompanhar o Oilers, foi complicado o Paraná nesse momento, né, na Série D, na Série, não B, D, na última mesmo do Brasil, um time que já foi tão grande, mas realmente tá... tem que entrar um Connor McDavid, um Leon Draisaitl mesmo. Acho que nem isso salvaria esse time do futebol. Mas legal saber aqui nesse podcast, vão ouvir os dois sotaques mais diferentes possíveis no Brasil. O Diego com o sotaque de Recife, nordestino. Eu com esse sotaque do interior do Paraná, porta, porteira, portão, leite quente. Mas que legal, não tem... O hockey não tem como. Quando você vê pela primeira vez, assim, se você gosta, se apaixona, ele vale muito a pena. E anos e anos vai ficando cada vez melhor, vai ficando cada vez mais divertido e cada vez mais legal acompanhar um time e acompanhar toda a liga.
Não, isso, nossa, já... cidade, e a importância que um atleta pode trazer para um esporte é muito grande, né? A gente falou do Gretzky. Eu fui aqui numa lista rapidamente da Bleach Report, e ela aponta Gretzky entre os 100 maiores atletas de todos os tempos, mais precisamente na posição 22, né? À frente de grandes nomes como Mario Lemieux, o Iserman e entre outros, né? Também o Peyton Manning, que é do...
Sim, do futebol americano.
O americano, a importância dele foi gigantesca, né? À frente dele tá nomes grandes do basquete, como Larry Bird e outros, né? Que fizeram história, mas é muito legal de saber, né? Inclusive, até o Gordie Howe, que é do Detroit, está à frente. Desculpa aqui, gente, é meu cachorro, tá?
Não, sem problema. Não
posso fazer companhia. Mas é muito legal de saber a importância que esse jogador representa para o esporte de uma forma geral. E é verdade, né? Aqui no Nordeste também a gente tem um sotaque muito forte. Tem algumas palavras que a gente puxa muito, como arretado, menino, né? A gente tem um sotaque bem diferente, mas é isso, é muito legal ter essa diversidade, né, e saber que cada região do país, né, tem uma cultura própria, é massa.
Com certeza, estamos querendo trazer essas duas culturas tão diferentes para falar de uma terceira cultura que com certeza é a mais diferente de todas, que é a cultura do hockey no gelo, no Oilers. Mas então é isso, esse foi o primeiro bloco com as apresentações e daqui a pouco, logo depois da vinheta, a gente começa com o segundo bloco falando especificadamente sobre o time. Então agora iniciando o nosso segundo bloco e agora falando especificadamente do nosso Edmonton Oilers, vamos fazer alguns comentários sobre as últimas partidas. E vamos começar com a partida contra o Pittsburgh Penguins, que aconteceu lá no dia 1º. Diego, o que você tem que comentar sobre essa partida, contra essa vitória do Oilers sobre o Penguins na quarta passada?
Uma partida muito sólida, né? Uma partida boa que a gente viu do Oilers. Foi muito legal de ver a equipe, né, se superando contra um time que é muito bom no jogo 5 contra 5, né? Um time que dominou a gente inicialmente, né? Eles foram muito agressivos, um time que tem um Crosby, a gente nunca pode subestimar, não é verdade?
Ah, nossa, e como?
É um senhor time, assim, foi muito legal de ver o Oilers se superando. A gente venceu de 5-2, mas a história do jogo não foi bem fácil não, como o placar tá sugerindo, né? Foi bem difícil, né? Mas nós temos aqui bons jogadores, inclusive o nosso querido Zach Hyman, que Toronto fez a caridade de deixá-lo sem contrato, e aí o Oilers foi lá atrás e carimbou, né, esse contrato tão importante que foi o Oilers, com dois gols, né, dois gols extremamente importantes, dois gols que mostram muito o tipo de jogador que ele é, um jogador que tá sempre lá carregando puck, tem muita força, gosta de ir para os cantos, os boards, e ele é muito agressivo também na hora de forecheck, ele consegue matar alguns pênaltis, e é um jogador completo, assim, tem sido uma adição tremenda para esta equipe. É um jogo muito bom, mostrou bastante também da nossa força ali no top 6. Inclusive também o próprio Yamamoto, que fez um gol nessa partida, né? Um gol, quinto gol, se eu não me engano. É um gol extremamente importante para a equipe. Ajudou bastante o Oilers, né? Também o Bouchard, que quem me conhece sabe quão fã desse cara eu sou, quão fã desse defensor e quanto eu vou defendê-lo sempre, né? Bouchard é um cara fabuloso, né? Fez um gol também. Também mostra o quão importante ele vai ser para o nosso futuro, né? O futuro da franquia também passa pelo Bouchard. Acho que Barry está fazendo hora extra no power play e Bouchard deveria assumir esse quarterback, né? Porque a gente precisa de um jogador que seja completo, seja inteligente com o puck, tenha um excelente chute também. E Bouchard ocupa todas as características, além de ser muito melhor defensivamente que o Tyson Barry. E para variar, né, um ponto de Connor McDavid, que está sempre nos presenteando com as suas jogadas e as suas assistências. Foi um gol de empty net, mas é um gol que não deixa de ser importante, né? Ele não quis roubar o hat-trick do Hyman, como alguns sugerem, porque não tinha como passar aquele disco, mas foi um gol que sacramentou a vitória contra uma equipe muito boa, que é a do Pittsburgh Penguins, que com certeza vai pros playoffs. Eu tô achando. O que é que você acha?
Eu lembro que eu até vi o Connor McDavid logo depois. Dá pra ver claramente que ele tenta passar o puck para o Zach Hyman, que tava do lado dele nesse momento do empty net, tenta de todas as formas ele olha umas três vezes, mas ele tava muito bem marcado. Ele teve que marcar o gol, mas realmente, o jogo, o Zach Hyman tem que agradecer todo dia ao Toronto Maple Leafs por ter deixado ele sair de Toronto e vir para Edmonton. Ele era o que o Oilers estava procurando naquela primeira linha. É o left winger que o Oilers estava buscando há tempos para jogar na primeira linha com o Connor McDavid. E, nossa, doeu o coração ver que ele ia marcar o primeiro hat-trick da carreira dele, mas por centímetros a jogada foi invalidada por um impedimento. Mas realmente foi um jogo extremamente complicado no início, assim como tá sendo, como estão sendo todas as partidas do Edmonton Oilers. O Oilers parece que começa a jogar 20, 30 minutos depois que o jogo começa, e esquece que o jogo tem 60 minutos. E realmente, o que você falou ali sobre o Tyson Barry e o Evan Bouchard, ele tem que estar na primeira linha. A primeira linha da defesa tem que ser Darnell Nurse, que é o principal defensor do Oilers, de longe, com o Evan Bouchard. O Tyson Barry já tá fazendo hora extra. O Tyson Barry, inclusive, no power play, dá pra ver claramente, toda vez, ele tem Leon Draisaitl de um lado, Connor McDavid do outro, que ele pode passar. Ele tem Zach Hyman, às vezes, tem Nugent Hopkins, às vezes, nas segundas unidades, e ele dispara pro gol. Toda vez que o puck chega no stick dele, não interessa onde ele esteja, ele dispara pro gol. Pra mim, o Tyson Barry realmente também tá fazendo hora extra, né, de Edmonton Oilers. Ele pode ser uma moeda de troca bem valorizada por um defensor melhor. Ele, ofensivamente, ele até tem bons números, mas como ele é um defensor, a primeira posição dele que ele tem que entregar é a defesa. E que temporada vem fazendo o Evan Bouchard. Eu sempre brinco também que o Diego é o maior fã do Evan Bouchard do Brasil, acho que talvez do mundo até seja, que ele desde lá de baixo, quando o Evan Bouchard começou, tava na equipe da HL, ele já defendia que o Bouchard subisse para o time principal, e não tava errado. Se errou lá atrás, quando a gente comentou sobre o Neil Yakupov, que eu também, quando vi o draft dele, achei que ele ia mudar o Oilers. Foi o primeiro draft que eu acompanhei. Não errou dessa vez com o Bouchard. O que esse defensor vem jogando, principalmente na defesa, mas como no ataque também.
É um absurdo, Gabriel, que ele joga, né? A gente tem acompanhado ele se sentindo muito mais à vontade. Eu me lembro do que o David Tippett falou no início da temporada, que o sucesso, né, da nossa equipe vai passar diretamente por ele.
Vai.
Né? E pra se ter uma noção do quão importante esse jogador é, ele tá com 16 pontos. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, né? Mas hoje, aqui no entre os jogadores, né, com maior pontos, ele é o nosso defensor que tem mais pontos, né? Inclusive passando o Darnell Nurse, né? Ele tem 2 pontos a mais do que o Tyson Barry, com minutos limitados no power play. Uhum. Então é um jogador fabuloso. Ele está se sentindo muito mais confortável com o ritmo do jogo. Ele tem um domínio, né, uma segurança com o puck que é fenomenal. Né? Inclusive quando ele está lá fazendo quarterback, power play, ele tem muito mais segurança no passe. Ele não tem passes soltos ou perde o passe como muitas vezes o Barry faz. Ele não consegue dominar e aí acaba perdendo, tendo que reagrupar novamente power play, né? Eu acho que ele é sim herdeiro, o sucessor deste power play. Temos o Darnell Nurse, que é muito bom também, que não tem comprometido, né, na questão do power play, mas o Bouchard é outro nível, né? Eu acredito que ele pode chegar a ser tão bom contra o Cale Makar, que é do Colorado Avalanche, que é um defensor fenomenal também. Fenomenal.
O potencial no Evan Bouchard é altíssimo, altíssimo. Inclusive, na partida de hoje contra o Minnesota Wild, ele vai para a primeira linha junto com o Nurse. O Tyson Barry vai ficar na segunda com o novato, super novato, Markus Niemelainen. Aí vê que até o Dave Tippett já reparou que quem merece um voto de confiança nesse time, nessa defesa, é o Bouchard, mas ele tem que estar no power play também. Ele precisa estar no power play, mesmo com os altíssimos números do Tyson Barry na temporada passada em pontuação. Ele tem que estar no power play. Depois dessa vitória sofrida contra os Penguins, o Edmonton Oilers foi até Seattle pela primeira vez na história. Ele foi até Seattle, não foi o primeiro confronto contra o Kraken, foi a primeira vez fora de casa. E nessa sexta-feira, os problemas do Oilers voltaram a aparecer, mas dessa vez a gente não teve um quase hat-trick do Zach Hyman pra ajudar. A gente não teve um jogo fenomenal de 4 pontos de Connor McDavid, como foi na partida contra o Penguins. De novo, batendo na mesma tecla, de tendo um começo extremamente lento. Realmente, o time só começa realmente a jogar, parece, do segundo período pra frente, ou no final do primeiro período. É impressionante, e todo mundo tá em dúvida por que acontece isso. Parece que é um problema sem solução, mas tem que ser resolvido dentro do vestiário. Se é culpa do técnico, se é culpa dos jogadores, eu imagino que é um pouco dos dois. Mas nessa partida de sexta-feira, o Oilers acabou sendo derrotado por 4-3 pelo Seattle Kraken, inclusive levando um gol nos primeiros 49 segundos. segundos da partida.
O Yanni Gourde, né, que fez esse gol.
Yanni Gourde, com 49 segundos. Olhando o Rice eu até consegui empatar com um gol no power play, ainda no primeiro período, mas a lei do ex, como sempre, né, falou mais alto, e o Adam Larson também fez questão de deixar o dele contra, contra o Edmonton Oilers. Adam Larson, inclusive, foi uma perda complicada para o Seattle. Hoje a gente vendo que o Oilers protegeu o Josh Archibald. Nossa, tem vezes que eu nem lembro que o Josh Archibald existe, que ele tá com problemas com a vacina, não tá se adequando bem, não quer voltar ao time. E principalmente o Zach Kassian também protegeu esses dois. Zach Kassian até que pode ter um bom valor em trocas, mas olhar que um defensor que hoje faria tanta diferença nessa defesa complicada do Edmonton Oilers, o Adam Larson jogando pelo Seattle, é complicado.
É muito complicado. E foi importante lembrar, né, que não só a lei do ex funciona, mas teve um gostinho muito mais amargo, né? Porque a gente sabe o quão importante o Larson era nessa equipe. Então, é como diz aquela máxima, né? A gente só dá valor quando perde, não é verdade?
Nossa, demais mesmo, realmente.
Nossa, o Larson, ele, claro, né? Poderia ter sido protegido, muitos fãs dizem isso, né? Mas não é consenso. Há também que se levar em conta o fato de que ele pode também não ter tido vontade, né, de ser protegido. Porque ele queria uma mudança de cenário. Foi muito chato, e eu imagino que seja você ser, né, rotulado como jogador que foi trocado por Taylor Hall, né? Uhum. E até aquela piada que muitos insiders fazem. A troca foi de um por um, né? Nós sabemos que o Taylor Hall é um fantástico jogador, um jogador excelente, que venceu o MVP, né, anos depois de ter saído do Oilers. Então, a gente sabe da qualidade, mas o Adam Larson também tinha muita qualidade, né? E ele foi um monstro na nossa defesa nos playoffs em 16, 17, naquela temporada. Nossa, gigantesco, né? Imagina se tivéssemos uma defesa dessa nessa temporada, que deu uma enfraquecida absurda, né? Principalmente no lado esquerdo, não digo nem no direito, mas poderíamos ter, de repente, nessa temporada, o Ethan Bear, poderíamos ter o Adam Larson e o Bouchard na direita. Veja que lado poderoso, né, que a gente teria, que força. Mas a gente entende que o Larson queria uma mudança de cenário, o pai dele tinha falecido, né, lá em Edmonton. Então, de certa forma, se torna um lugar assombroso para o jogador, né? E também levando em consideração outros fatores, como essa troca que deixou ele rotulado, né, isso pode ter mexido com a cabeça do jogador. Mas era um defensor excepcional. Só não gostei muito do que ele fez com o Draisaitl, que foi aquela falta, né? Ele agiu de uma forma muito apta, até podendo machucar assim a cabeça do Draisaitl. E foi um lance bem agressivo. Acredito que foi um cross-checking, não foi não? Tu lembras?
Eu não lembro se foi um cross-check, mas eu lembro desse lance. Eu até fui conferir depois se era realmente o Larson que eu tava vendo, e eu achei até um pouco impressionante mesmo. Foi um pouco mais forte que o comum, mas realmente, imagina a pressão que foi no Adam Larson. Ele é um defensor, ele é um estilo de jogo completamente diferente do Taylor Hall. E depois veio o Taylor Hall, que foi a primeira escolha também, dessas tantas primeiras escolhas que o Oilers teve. Ele jogando como jogou nos Devils, ganhando o MVP, o Hart Trophy, realmente, não tem como rotular o Larson. Assim, uma menor proporção, obviamente, quando qualquer coisa hoje que acontece com o Warren Fogle. Todo mundo, ou qualquer coisa que o Fogle faz, lembra, vem o Ethan Bear na cabeça. Ou qualquer coisa que o Ethan Bear fez, está fazendo bem no Carolina na Hurricanes, parece que o Fogle é o culpado disso. E a defesa do Oilers, se fica com o Larson, tudo bem que ele saiu, ele teve realmente uns problemas seríssimos, a mudança de cenário era realmente mais necessária, não tem como você não entender como ele pensava e como ele realmente precisava de uma mudança de natureza.
Mas, cenário, né?
De cenário e tudo, né? De cidade, mudar um pouco a vida dele com os problemas que ele teve em Edmonton e também com a pressão que ele sofreu, mas imagine mesmo com o Larson, Ethan Bear e Bouchard, agora com o Darnell Nurse. Imagina também que a gente tem o Oscar Clefbaum, tá lesionado faz tanto tempo também, mas como o Oscar Clefbaum jogava, ajudava esse time do Edmonton Oilers na defesa.
Eu acho que foi aí que o Ken Holland decidiu, né, trazer talvez alguém que pudesse ser um novo Clefbaum, né, no lado esquerdo, que é o Broberg, né? E ele poderia ocupar esse espaço, porque a gente não sabe se o Clefbaum volta, né? Seria uma bela defesa, imagina, né? Não custa nada imaginar, mas imagina se o Clefbaum tivesse saudável. Nossa mãe, a gente teria aí uma senhora defesa, né? E o Fogle, eu concordo, o Fogle é um excelente jogador, né? né? Eu talvez tentaria ele no top 6 para saber o potencial dele, né? E se ele encaixaria melhor. De repente, puxaria o Raiman para direita e tentaria na primeira linha colocar o Raiman com o Fogel e o McDavid. De repente, um jogo, né? Para a gente saber o potencial dele, porque ele saiu de uma temporada de 20 gols, né? Com o Carolina Hurricanes. Então, esse tipo de jogador não é um jogador ruim, né? E ele tem muito valor. Talvez, né, o esquema tático, eu acho que pode ser muito esquema tático, esteja favorecendo ele. E o Derek Ryan também, que veio de uma temporada fabulosa nos Flames, mas que caiu de produção com Oilers, né? A gente tem o costume de cobrar muito dos jogadores. A base de fã dos Oilers é uma base muito reclamona, né? Então quer resultados imediatos, né? Eu às vezes me coloco nesse papel, acho que por todo o contexto que a gente sofreu ao longo dos anos, a paciência da gente diminui um pouco. Mas eu penso que o Fogel é um jogador que tem muito potencial e ainda é muito cedo para julgá-lo. Acredito que existem uns que já estão há mais tempo e estão decepcionando. Tipo o Cassian. Alguém mais vai defender Cassian? Você defenderia?
Olha, o Cassian, pra mim, todo dia eu penso como... A primeira coisa que vem na minha cabeça é: ele é uma moeda de troca boa. Quando começaram a falar do Jake DeBrus querendo sair de Boston, que ele pediu pra sair, eu só pensei: troca o Cassian. Coloca o Cassian nessa troca, coloca algum prospect, ou coloca alguma escolha de draft também, porque eu acho que o Cassian jogou muito pelo Oilers, tem uma história muito boa, é um jogador, nossa, aquele jogador que dá o sangue no gelo, literalmente, muitas vezes. Nas Battle of Albertas, não tem como não lembrar de Zach Cassian e Matthew Tkachuk no gelo. Pra mim, acho que o Zach Cassian tá complicado mesmo no time agora. Você mesmo falou em colocar o Fogel na primeira linha com o McDavid. É um teste válido, porque algumas partidas atrás contra o Arizona Coyotes, o Zach Cassian jogou na primeira linha junto com o McDavid. Então, se até o Zach Cassian recebeu uma oportunidade dessa primeira linha, por que que o Fogel, que me fazendo uma temporada melhor, não poderia receber? Mas mesmo que você falou, a torcida do Oilers é uma torcida que é imediatista, que é um resultado imediato, mas é entendível, porque foram 10 anos torcendo para o time não terminar em último, pegando o primeiro escolha de draft, terminando lá embaixo, e agora tendo o McDavid e tendo o Draisaitl no auge da carreira deles, a hora de brigar por alguma coisa de verdade é agora, tem que ser agora, tem que ir atrás, tem que aproveitar ao máximo o Connor McDavid e o Draisaitl. Por isso que trazer Zach Hyman é importante, por isso que ter o Darnell Nurse por um valor tão alto no time, ter um defensor sólido é importante para o time. Por exemplo, o Darnell Nurse, ele ganha mais por ano do que o Leon Draisaitl. Então, pra você ver como o Oilers tá investindo nele, tá investindo em ganhar agora. E você citou o Derek Ryan, que tá fazendo uma temporada complicada, com um começo lento nesse primeiro terço. Tava uns boatos quando o Riley Nash, ele foi colocado nos waivers pelo Jets, e realmente poderia ser um center que poderia adicionar bastante nessa quarta linha do Oilers, já que o Derek Ryan não tá tendo seus melhores dias. E muita gente defendia ele vir dos Jets para o Oilers. O contrato dele era bem barato, era 750 mil por ano apenas, né, bem entre aspas, voltando pra realidade, que 750 mil dólares, imagina. Mas ele acabou indo para o Tampa Bay Lightning, na tarde de hoje, inclusive, aconteceu.
É uma pena, né?
Pode falar alguma coisa sobre a quarta linha, sobre o Baron Six, sobre até o Riley Nash?
Eu queria até aproveitar para falar sobre o Riley Nash, é o fato de que ele foi draftado pelo Oilers.
Verdade.
Né, ele foi draftado, eu não me lembro exatamente o ano, e hoje é um jogador que ainda tem o seu valor, né, talvez não tanto quanto no passado, mas que poderia ser uma opção excelente, porque ele tem bastante habilidades nos face-offs, e a gente sabe o quanto é importante ter um bom face-off para manter a possessão do disco na área ofensiva. Para se ter uma ideia, o Draisaitl hoje é o jogador com mais face-offs, que tem 55,5% de face-offs vencidos. Isso é um valor bom, mas ele é um jogador de elite, né? É um super astro, então a gente não espera menos do que isso. Para mim é o jogador mais completo, depois do McDavid. Eu ainda digo que o McDavid, essa temporada, talvez, ele tem um modo, né, que a gente diz sobrenatural. Ele é o cheat code, né? O McDavid tá acima de qualquer...
Não, só pelos números deles, não, acho que não passa uma hora que eu não penso no McDavid e não lembro, pelo menos, naquele, por exemplo, naquele gol que ele marcou contra os Rangers. Aquele gol, nossa, eu nunca vou esquecer na minha vida. Aquele golaço no final do jogo, decisivo, em casa, aquela torcida inflamada. Realmente, era atmosfera de playoff aquele jogo. Com 23 partidas, até aproveitando, o Draisaitl e o McDavid tem números parecidíssimos. Como o Draisaitl é o líder da NHL, tendo 43 pontos nessas 23 partidas. partidas. Imagina, ele está com 21 gols e 22 assistências. Logo atrás, com apenas um ponto a menos, com 42, já vinha o Connor McDavid, que marcou já 16 gols e 26 partidas. O que esses dois vêm fazendo no time é sensacional. Mas o mais importante de tudo, principalmente quando o Oilers está numa sequência boa de vitórias, deu para ver que eles realmente, claro, é bom contribuir, é muito bom marcar pontos, é por partida estar na liderança na NHL, mas deu para ver que para os dois o mais importante não é isso. Eles não são os prêmios individuais, são ver que o time estava funcionando, que o time estava bem, que o time estava brigando pela liderança do Pacífico, que realmente podia brigar e realmente trazer alguma coisa, fazer uma campanha de playoffs boa, finalmente trazer alegria para Edmonton.
Ah, com certeza, a gente sabe o quanto eles dois enfatizam isso, o próprio Darnell Nurse também,
sim,
né,
também.
Enfatiza, que é um trabalho de equipe, são jogadores comprometidos com o Oilers e eles têm se colocado assim de lado em relação aos prêmios individuais, você falou muito bem. O mais importante agora é fazer o time vencer, né? Uma equipe. E é isso que tá faltando nos Oilers. Os Oilers têm que parar de ter aquele rótulo, estereótipo de que é um time de dois jogadores. Não. O Oilers tem que ser um time completo. E o Boron Six precisa muito. Precisava de um Riley Nash, que tem quase 60% de aproveitamento nos face-offs. Precisava de um jogador desse para manter a possessão do disco dentro da área ofensiva. A gente não pode perder essas oportunidades. O Avers é um local muito importante. Você pode encontrar jogadores brilhantes. Veja o goleiro hoje do Detroit. Como é o nome dele? Nedeljkovic? Eu não sei. Você sabe o nome? Eu não lembro.
Eu vou procurar a pronúncia dele, isso sim, mas pode continuar.
Pois é um nome difícil, mas é um jogador que passou pelo Wavers e ninguém aproveitou, né? E foi um goleiro fundamental para o sucesso dos Hurricanes na temporada passada. E incrivelmente o Hurricanes deixa ele passar. E Detroit não é besta, muito menos Steve Yzerman, que é um manager fantástico, né? E disse, aí, não, como? Você vai vir para Detroit. E ele tá obtendo sucesso lá. Então são esses tipos de oportunidades que os Oilers não podem perder. Às vezes a gente pode encontrar um jogador de muito valor. O Tampa Bay Lightning foi lá, um time que é campeão há duas temporadas seguidas.
Sim.
E disse, não, esse jogador tem valor. Um Corey Perry, que hoje joga na quarta linha do Tampa Bay, é um jogador incrivelmente chato.
Nossa, né? Você lembra, né, do Corey Perry dos playoffs de 2017, né? Naquela série dos Ducks contra os Oilers.
Ah, nossa, foi horrível, você lembra?
Nossa, não, é. Até hoje, você fala pro Corey Perry, já vira um pouco a cara, já.
Dá uma úlcera,
só,
né?
Só de lembrar dele, aquela campanha, ó. Mas igual, ó, o Oilers daquela campanha de 2017. E eu imagino que hoje, olhando no papel, obviamente, o Edmonton Oilers é melhor do que aquele time de 2017. E ficou a uma vitória apenas, perdendo o jogo 7 para os Ducks, a uma vitória apenas de chegar na final de conferência. Mas tem que saber aproveitar as peças, tem que ter um bom controle de vestiário também, né? Tem que ter um bom técnico atrás disso, um bom manager. Realmente, o Nedeljkovic, já é essa a pronúncia do goleiro do Detroit, Carolina deixou ele passar. E eu, até hoje, nossa, dá uma inveja do Detroit eles terem aproveitado, estarem fixos nessa posição de goleiro, que o Oilers também tá brigando tanto. Mas realmente, os waivers é um lugar que sim, se você tá prestando atenção, ainda mais o Ryan Nash foi draftado pelo Oilers, ele tinha o valor dele e ele não é um valor muito alto. Se ele vem pro Edmonton e dá tudo errado, ou ele se machuca, ou ele não é um jogador bom, não joga nada parecido, tava jogando nos Jets, não é uma aposta que o Oilers vai se perdendo. Por exemplo, o Brandon Perlini, ele tinha o mesmo contrato, fez uma pré-temporada excelente, mas quando começou a temporada de verdade, ele não marcou nenhum ponto e hoje tá nos waivers, na mesma situação do Ryan Nash. Mas enfim, então continua. Né? Quer adicionar alguma coisa sobre o Ryan Nash, sobre os waivers ainda? Que...
Não, é só pra mencionar mesmo a questão dessas oportunidades, né, que foram perdidas. Isso não pode acontecer. Um manager que tem uma visão de hockey não deixaria passar uma oportunidade dessa, né? Então, às vezes a gente precisa também parar para pensar se o Ken Holland está atento ao que está acontecendo, né, com a equipe e também com a parte do técnico, que o time tem mantido uma sequência, não digo nem sequência, mas um padrão, começando a jogar muito tarde, como você falou.
Sim.
Né? Então, é hora de se questionar. Talvez talvez, eu não estou afirmando, possa ser um fator de treino ou a forma como o técnico monta o jogo, né? A gente ainda está no estágio muito prematuro para concluir se o Bruce Boudreaux do Vancouver vai ser uma adição boa.
Sim,
mas mudou o espírito da equipe completamente. Vancouver vinha num downhill, né, como a gente chama, ladeira abaixo, e de repente o Boudreaux chegou lá, entrou e já fez o time jogar com outro gás, outro espírito. Uma mudança de técnico pode também, de repente, ajudar esse time a se organizar melhor. É muito cedo ainda para concluir se o efeito Boudreaux vai ser bom para o Vancouver, mas falando mais precisamente sobre o Oilers, eu começo a me questionar, né, se isso não tem a ver muito com a questão do técnico, as escolhas do técnico.
Já aproveitando para falar sobre a próxima partida, tem muito disso. O técnico no vestiário, ele tem que realmente colocar a cabeça dos jogadores no lugar. Não interessa se é um jogador de quarta linha, que veio da AHL, por exemplo, como o Marcos Nimelay, e tá fazendo os primeiros jogos na NHL, no Oilers, ou também como se você for o Connor McDavid, atual MVP, unânime, uma super estrela. Esses começos de jogos e a cabeça dos jogadores tem que ser controlado dentro do vestiário. E com isso até eu trago a próxima partida do Oilers, que foi a última polêmica partida contra o Los Angeles Kings, que teve a expulsão do McDavid, que teve mais uma vez um começo lentíssimo de jogo. Era uma partida em casa, era uma partida que, assim como a partida contra o Kraken, o Oilers poderia ganhar, o Oilers era favorito, todo mundo pensava que Edmonton iria ser vencedor também nessa partida contra a equipe de Los Angeles, mas no final o Los Angeles acabou ganhando por 5-1, em um placar que realmente reflete como foi a partida. Os gols só saíram no final e teve toda a questão do McDavid, mas realmente eu não consigo pensar, eu acho que foi com certeza uma das piores partidas do Edmonton Oilers na temporada, se não for a pior até agora, e não era contra um adversário fortíssimo. Claro, não dá pra desvalorizar, não dá pra desmerecer o Los Angeles Kings, mas era uma partida que podia ter ganho. E tudo isso tem também não, com certeza, jogando em casa ainda, e tudo isso também teve o grande detalhe da expulsão do Connor McDavid. Então, Diego, teus comentários sobre essa partida, o que que você achou do hit do McDavid no Andrew Kemp, e o que que você achou, como foi esse jogo contra os Kings?
Achei que pegaram pesado, hein, com o McDavid. Acho que o julgamento é muito injusto, né, com a nossa super estrela, porque ele sofre tantos hits, piores até que esses,
nossa,
né, que ele deu, e de repente foi punido por ter dado um hit. Entendo que é parte do jogo, mas acredito que Los Angeles é um time muito chorão, né? Não é a primeira vez que eles reclamam de faltas, de pênaltis. Eu me lembro de um jogo, acho que foi há 2 temporadas atrás, que o próprio Dustin Brown tava lá fazendo drama, inclusive igual ao Neil Pionk, que fez com do Winnipeg também, e boa parte dos jogadores fizeram todas aquelas atuações dignas de Oscar, né?
É, isso que eu ia falar, o Pionk principalmente naquele jogo contra o Oilers, remerecia o Oscar, pelo
nossa,
amor de Deus.
Nossa, foi horrível, ridículo, né, da parte dele. É um jogo de contato, um jogo de força, e não é a primeira vez que o Los Angeles faz essa manha, né, essa cera. Então acho que também teve muito ali da parte deles, né, uma cobrança desnecessária talvez da equipe, uma malícia do time dos Kings pra cima dos Oilers, né, que eles têm jogadores muito experientes, né, o Kopitar, o Brown, o próprio Drew Doughty, né, são jogadores campeões de Stanley Cup, então eles têm aquela manha, né, de jogo. O próprio, eu não sei se você notou, mas teve um fato engraçado que quando o Puljujärvi foi dar um hit no Drew Doughty, né, o Drew Doughty desviou e o Puljujärvi até, eu acho que caiu, se desequilibrou, né, perdeu o hit, e o Doughty falou assim, ah, big boy, bem alto, né, em tom de ironia. Eu adoro aquele jogador, cara, eu queria que o Oilers tivesse um Drew Doughty, porque ele é um animal, literalmente, né.
Não, ele, o Doughty é excelente, eu queria trazer de experiência, além de tudo, né. Ele é um jogador bom. Mas um hit que eu me lembro bem desse foi do Marcus Nimelay. Foi um hit sensacional. Um rapaz que estava fazendo, se não me engano, a terceira partida dele apenas na NHL. É um defensor que irá retornar para a NHL, para o Bakersfield Condors, quando Duncan Keith, Corey Cissi voltarem de lesão. Mas dá para ver que realmente, tirando esse hit do Connor McDavid, que eu também acho que foi um pouco demais. Se eles dessem só os 5 minutos, o um major penalty, já ficaria meio assim, mas ok. Agora, os 5 minutos menos, e mais a Game Misconduct, a expulsão, aí eu achei que foi demais mesmo com o McDavid. E o que ele vem, claro que uma coisa não justifica a outra, como até eu falei no perfil, mas o que ele vem sofrendo de penalidades na frente do juiz e não tá sendo marcado é uma coisa que realmente não é porque eu e nem você, imagino, somos torcedores do Oilers, tá? Qualquer um veria que tá realmente demais. Parece que os juízes estão querendo mostrar que eles não estão protegendo a super estrela da NHL, que não estão protegendo quem é o atual MVP, mas tá demais. O número de penalidades que o McDavid vem sofrendo, principalmente, e não estão sendo marcadas, é uma coisa fora do comum. Tá impressionante, parece que é de propósito mesmo. Claro que, obviamente, não é, mas realmente, parece que eles olham que é o McDavid e falam, ah, se marcar vai parecer ruim e deixam passar. Nesse jogo contra os Kings, quando aconteceu todo esse lance com o Connor McDavid, era nos 5 minutos finais do terceiro período, o jogo estava apenas 2-1, e o Oilers poderia, como vem fazendo a temporada inteira, né, com começo lento, tentar recuperar no final da partida. Mas logo depois que aconteceu isso, o time desabou em 3 minutos com um jogador a mais, como foi uma major penalty, mesmo levando um gol, o time segue com um a menos, a equipe levou 3 gols em 3 minutos, e no final ficou impossível reverter o resultado e confirmou a vitória do Kings, mas demonstrou um Edmonton Oilers que realmente fez uma partida horrível contra o Los Angeles Kings. Mudanças no lineup foram feitas, sutis, mas foram feitas. Espero que o mental dos jogadores, do técnico no vestiário seja diferente, porque se for assim, para pegar a excelente equipe do Minnesota Wild hoje, vai ser complicado. E também é importante destacar que, né, o técnico do Los Angeles Kings, que colocou 5 no Oilers, é o Todd McLellan, que é um velho conhecido do Edmonton também.
Exatamente, fez história, né, levou a gente, né, até os final do segundo round, você já falou, um técnico que tem o seu valor, né, que chegou também a bater na trave várias vezes no San Jose Sharks, acredito que ele foi vice-campeão, não foi? Mas um técnico super respeitado no meio da liga, né, e mais uma vez a lei do ex bateu, né, sobre a gente, mas o Oilers não jogou bem. Foi um jogo muito abaixo do esperado, né? Um time que teve pouquíssimas oportunidades, foi dominado no 5 contra 5. Não deveria, mas foi, né? Foi assim, um absurdo, foi feio, né? Para a própria reputação do Oilers. Você levar um show de um time que não vai brigar pelos playoffs. Eu acho que os Kings não vão bater os playoffs. Eles estão hoje com 24 pontos ali, 24 jogos jogados, né? Podem brigar ali pelo Wild Card, não acho, sinceramente, que eles consigam, tá? Eu acho que já tá praticamente decidido aqui a divisão pacífica, vai dar Calgary, Edmonton, Vegas, né? E acho que esse Wild Card aí, talvez possa ser que a gente se surpreenda muito com Anaheim.
Anaheim realmente tá surpreendendo, mas eu também acho que o Los Angeles Kings, se ele conseguir uma vaga no Wild Card, não vai ser um time que vai incomodar nos playoffs, que vai esquentar a cabeça de quem for o adversário. Contando com as derrotas no overtime, ele é um time que tem mais derrotas do que vitórias. Então, realmente, jogando em casa, era um time pra se ganhar e não era um time pra se levar 5-1, inclusive.
Exatamente. E lembrando que boa parte das derrotas dos Oilers foram para times que não vão brigar nada. Os Oilers têm os seus piores jogos contra times que estão embaixo da tabela, né? Contra o próprio Seattle, perdeu. Contra a Filadélfia, que tá horrível, mudou de técnico agora há pouco, demitiu o seu técnico, perdeu para Buffalo. Não se deveria perder para Buffalo. E Detroit, né, também, que perdeu, apesar de Detroit tá achando que vai
para Detroit tá surpreendendo todo mundo, esse Detroit, hein? Eu achava que ainda estavam em rebuild, em reconstrução, mas pelo jeito esqueceram de avisar Detroit.
Exatamente. E inclusive uma pessoa chegou a comentar aqui no Twitter dizendo que o Detroit tá na sua fase mais perigosa, tá achando que tá, mas ainda tá numa rebuild, né? Então eles têm que tomar cuidado pra não investir demais e o time não corresponder. Pode ser de repente o One Hit Wonder, né? Eles podem apenas ter uma temporada boa e nas outras caírem ladeira abaixo. Foi o que aconteceu com o Montreal, né?
Nossa. Montreal, meu Deus, Montreal, time finalista pra como tá hoje, até difícil de ver. Detroit também tem os rookies, né, o Moritz Seider e o Lucas Raymond, esses dois estão jogando demais. Falando até do Los Angeles Kings, eles venceram o Oilers por 5-1 em Edmonton, e ontem eles enfrentaram o Vancouver Canucks, que é o lanterna da divisão, só tem 20 pontos em 26 jogos, e tomaram 4-0 do Vancouver. Então era um jogo que o Edmonton Oilers em casa podia ter ganho. Se o Vancouver Canucks, com todos os problemas que tá tendo, agora trocou de técnico, conseguiu colocar um placar elástico, acho que nesse Los Angeles era pro Oilers ter ganho essa partida, mas realmente o Oilers ainda tá bem, ainda tá com um saldo bem positivo, mas tem que começar a jogar bem também contra os times de baixo, que parece até estranho, né, contraditório dizer, mas tem que começar a se despertar e principalmente começar a jogar os 60 minutos de jogo e não apenas no final, que não é sempre que as estrelas vão aparecer. Os times já estão sabendo os problemas do Oilers, já tá bem claro. Mas então é isso, com essas três partidas, com essa retrospectiva, a gente encerra o nosso segundo bloco e logo voltamos para o nosso bloco final.
Gretzky? Não, não é Gretzky, é Gretzky! Com E! Eu tirei 100 na prova de soletrar, não dá pra usar isso! Você é tão inteligente e nem sabe soletrar Gretzky? Você que devia ir pra aula de soletrar, eu não visto isso!
Mas nesse caso, olha o que ia acontecer.
Qual é a história?
Parece que o garoto adora rock. O pai trouxe uma camiseta com Gretzky, com I em vez de Gretzky, com E. O garoto reclamou, o pai surtou e enfiou a camiseta na garganta dele.
Pegou a camiseta?
Não encontramos mais nada.
Que bom que não pediu a bicicleta, né?
Retornando para o nosso terceiro e último bloco desse primeiro episódio, vamos falar um pouco agora sobre a situação do gol do Edmonton, que a gente tem o Mikko Koskinen, que vem fazendo uma temporada excelente, com muitas vitórias no time, e também o novato Stuart Skinner, que todo mundo estava com um super pé atrás quando ele veio para o time, quando ele veio com a lesão do Mike Smith, e realmente o Skinner está surpreendendo a todos. Assim, para mim, ainda é o Mikko Koskinen ainda é o primeiro goleiro, obviamente. O Skinner, ele tem apenas 8 partidas na NHL, sendo 7 nessa temporada. E os números do Mikko Koskinen, acho que nem o maior fã do Koskinen iria acreditar. Tendo 12 vitórias em 14 jogos, com uma porcentagem de 91% de defesas e uma média até de quase 3 gols por partida. São médias altas, mas dá pra ver que ele tá fazendo uma temporada sólida. Já o Stuart Skinner, ele não tem tantas vitórias, assim, tanta porcentagem de vitórias, mas a porcentagem de defesa do Skinner é maior que a do Koskinen, sendo para um goleiro que tá fazendo, não tem nem 10 partidas ainda na NHL, ele tá sendo muito bem. O futuro com o Stuart Skinner realmente é uma coisa para ficar de olho, é uma coisa para animar o torcedor de Edmonton, que vem enfrentando problemas com gol há tanto tempo. O Mike Smith jogou muito bem na temporada passada, mas a gente sabe que Mike Smith, com 39 anos, ele não vai estar em Edmonton por muito tempo. Inclusive, todo mundo achava que ele já não estaria nesse ano, e surpreendeu todo mundo quando fechou um contrato de 2 anos no começo da temporada. E o Stuart Skinner, com 23 anos, ele tem tudo para se fixar bem no futuro do Edmonton Oilers. Diego?
Com certeza, eu penso também que o Stuart Skinner está se adaptando ainda ao jogo, né? A forma de jogar, a velocidade, ele tem ido bem. Infelizmente a defesa não correspondeu em alguns jogos, mas eu digo uma coisa, Gabriel, ele superou o Connor Hellebuyck. Então, pra mim, isso já é um grande feito, né? Ele jogou muito mais que um goleiro que foi campeão Vezina.
Nossa,
né? E contra um time muito bom, que é o time do Winnipeg Jets, né? A gente não pode também desprezar o fato de que essa equipe do Winnipeg vai ser osso duro nos playoffs, com certeza. É uma equipe que hoje aí figura em 16º, assim, na liga, mas na sua divisão ela tá ali em 4º lugar, então atrás apenas de Colorado e Minnesota, que são favoritaços, né, ao título desse ano também. E um time surpreendente do Dallas. Para mim, o Skinner tem muito potencial, não sei ainda se ele será um goleiro titular, né, daquilo, mas ele tem muito potencial para isso, né? Os números podem deixar enganar a gente. As derrotas que ele teve, muitas não foram sua culpa. Algumas foram, né, como a de Detroit.
Realmente, foi um dos primeiros jogos. Eu imagino que ele foi, logo depois, ele fez aquela partida excelente contra o Winnipeg Jets, que realmente deu para varrer esse erro para longe, essa falha.
Pois é, e é um senhor goleiro. A maioria dos bons goleiros, eles têm sido draftados no terceiro round. Mas há vários goleiros sólidos, né? Eu acredito que o próprio Hellebuyck foi no terceiro round. Também o, se eu não me engano, depois me corrija, o Carter Hart, também do Philadelphia. Binnington, se eu não me engano. Existe um padrão aí. Então, pode ser que a gente tenha encontrado no Skinner um goleiro para longo prazo, né, nos Oilers. E sobre o Koskinen, o goleiro mais controverso na história recente do Oilers. É um goleiro que sim tem o seu valor, né, tem ajudado muito a equipe na ausência do Smith, do Mike Smith, que muito velho, né? Eu acredito que deveria se aposentar. Gosto muito dele, eu acho que o Mike Smith injeta um gás muito grande naquele dressing room. Ele consegue deixar os jogadores bem animados, até mesmo quando ele celebra. É um jogador marcante, né? Eu gosto muito dele, mas não creio que ele volte essa temporada e talvez acho que seria a hora dele parar. O Oilers ir atrás de um goleiro melhor, né? De repente, quem sabe, em um Fleury da vida, um Gibson. Os rumores estão aí, né?
Ah, sim. É. Assim, para a temporada regular, Koskinen e Skinner, no caso, né? Porque eu realmente acho que o Mike Smith, ele era uma lesão dia a dia, né? Era uma lesão que não parecia ser grave. Ela se agravou. E com a idade dele, ele pode até voltar ao gelo, mas voltar em alto nível, eu realmente acho um pouco difícil. Inclusive, para voltar até na temporada regular. Imagina se fosse para voltar em um eventual playoff, por exemplo. É um jogador que injeta um ânimo muito bom, experiência, né? De sobra. Mas quando eu vi que o Warriors fez um contrato de 2 anos com ele, né, não, acho que não teve quem defendesse pela idade dele. Era difícil acreditar. Ele fez uma temporada muito boa na temporada passada, não tem como negar. Tava disputando com o Mikko Koskinen, né, a posição de titular, e ele ganhou essa posição de longe. E foi bom que você citou até o Jordan Binnington, que é um bom exemplo, porque o Stuart Skinner, além de estar jogando bem, o Stuart Skinner, ele é de Edmonton. Ele nasceu em Edmonton, ele conta que ele torcia para o Edmonton e até o Rexall Place, que era a arena antes do Rogers Place, que é a arena de agora. Realmente, a história de Jordan Binnington todo mundo conhece. Ele foi trazido também igual o Skinner, se fixou no time, e o St. Louis Blues acabou sendo campeão naquele ano, com ele tendo uma excelente performance no gol. Mas, assim, Mikko Koskinen, ele tem esses bons números de vitórias. Ainda assim, se fosse na minha mão para escolher quem é o goleiro titular do Oilers, eu fico mais feliz, eu fico mais animado quando eu vejo Stuart Skinner no gol. Porque o Mikko Koskinen, ele pode fazer um jogo excelente, mas na mesma proporção, ele tem uma estabilidade enorme e pode fazer uma partida bem complicada. Fazer uma partida complicada na temporada regular, tudo bem, claro que não é bom, não é recomendável, nunca vai fazer isso por querer, mas agora, depender de Mikko Koskinen ou até de no gol em um eventual playoff, onde cada jogo é uma decisão praticamente, deixa o torcedor de Edmonton bem preocupado. Mas os rumores estão aí também, principalmente com o Marc-André Fleury. Era um cara que eu realmente teria muito bom em Edmonton. Ele também já é um goleiro experiente, mas não tão experiente assim como o Mike Smith. Dá pra ver que ele tá sofrendo em Chicago. O Chicago tá fazendo uma temporada bem complicada, agora deu uma melhorada, mas Chicago vem fazendo uma temporada complicada. Ele que saiu do Vegas, se saiu como um goleiro excelente, ganhador do Vezina, e acabou saindo do time de Vegas. E também o John Gibson, que tá no Anaheim Ducks, também seria um nome muito bom mesmo a se considerar.
E assim, Diego, pensar que o John Gibson consegue sair, né, com a campanha que o Anaheim tá tendo.
Ainda mais por ser rival da divisão também, né? É difícil pensar que o Anaheim vai deixar o John Gibson sair para algum rival da divisão, né? Para alguém que tá disputando as posições com o Anaheim Ducks. Eu acho bem difícil, mas agora o Marc-André Fleury é um rumor que realmente
é animador. Faz todo sentido, né? Eu acho que vou ter uma opinião muito impopular aqui. Eu seria a favor do Matt Murray, né? Acredito que Ottawa liberou ele, né, os Senators liberaram, mas seria um goleiro que, se tivesse ali uma boa defesa, uma boa equipe atrás dele, ele poderia trazer bastante segurança. Não descarto, não. Até porque é um goleiro campeão, né? Ele foi campeão com os Penguins. O Fleury também foi. Então, sim, seriam goleiros que trariam experiência e goleiros bons. Acredito que o Murray tem muito potencial, né? Poderia ajudar bastante a equipe. Não boto muita fé no rumor que está tendo em cima do Jonas Korpisalo, que é de Columbus.
Do Columbus, eu lembro desse do início da temporada, e eu realmente era um nome assim que parecia um rumor forte, mas eu lembro que eu até não me animei muito. Quando eu vi o nome do Fleury, por exemplo, era um nome que só melhor, não só pra mim, como acho que para a maioria dos torcedores do Oilers. O Korpisalo, eu acho, Korpisalo e Koskinen, eles não são tão diferentes assim, não. E com os números do Koskinen, é desconsiderar até ficar com o Mikko.
Exatamente.
Mas acho que ele falou, o Koskinen tem números bons, ele realmente pode ser envolvido numa troca por algum goleiro. O Matt Murray, que você citou, inclusive o Matt Murray, como você falou, é mais um goleiro draftado no terceiro round, e ele tá disponível. Mas eu realmente confio, o Skinner é muito novo. Para o futuro, eu acho que como o futuro passa por Evan Bouchard na defesa, eu acho que pode muito bem passar por Stuart Skinner no gol também, sem pensar duas vezes.
Concordo com você.
E vamos falar um pouquinho sobre as lesões, né? Olha quantas lesões o Edmonton teve. O Darnell Nurse, que acabou voltando na partida passada contra o Kings e marcou o gol solitário de Edmonton nessa partida, que acabou sendo o placar de 5-1 para Los Angeles. E, inclusive, o Darnell Nurse, ele voltou e, para você ver a importância dele, pra você ver a necessidade que a gente tava vendo, que a gente tava precisando, ele já foi o jogador que ficou mais tempo no gelo. Ele, voltando numa lesão, ele quebrou um dedo da mão, ele acabou ficando mais de 26 minutos no gelo. E, provavelmente, hoje, na partida contra o Wild, ele, se não for o jogador com mais tempo, ele vai ser, com certeza, o segundo ou terceiro. E também, né, uma defesa que foi desfalcada da mesma posição muito rápido. Diego, comentário sobre...
Eu penso que o Nurse, ele acalma a defesa. Ele é um jogador, assim, que é parte desse núcleo, né, que temos no time hoje, junto com o Nude, o Connor e o próprio Draisaitl. Eu penso que esses quatro jogadores, eles são fundamentais, né, para o sucesso do Oilers. E a volta dele foi extremamente importante, aquele gol short-handed, coisa maravilhosa.
Nossa,
né?
Lindo, sensacional mesmo, para quem tá voltando com o dedo quebrado ainda, um defensor, foi o primeiro gol na temporada dele.
Exatamente, e o dedo parece que tá super bem. Pela jogada, assim, foi um belo gol. Mas é notório que, sem alguns jogadores lá atrás, a defesa colapsa, né? O próprio Broberg, na hora do power play que o Connor cometeu e tirou o time, né, da partida, o Broberg estava perdido, né, com as jogadas, não estava em posição para defender os chutes, ou estava tentando bancar o herói com a própria jogada dele, acabou saindo um pouco do esquema tático. E abriu muito espaço para Los Angeles capitalizar, né, as chances que tiveram. É, da mesma forma, você vê o Niemelainen, que é um novato ainda na liga. Então, ele está se acostumando com o ritmo de jogo. Né? São jogadores que têm essa característica de defesa muito forte. Não são um Barry da vida, que o Barry só faz atacar. Mas, nessas horas, eles foram massacrados. E isso mexe muito com o goleiro, né? O Koskinen não tinha o que fazer. O Koskinen simplesmente desistiu a partir de um certo ponto. Ele disse, ah, não vai dar pra fazer mais nada. A defesa não tá me ajudando, né? Como é que eu vou defender os chutes? Eu vi muito essa leitura também. O time tem que aprender a corresponder. A volta do Nurse já é um bom sinal. Né? Eu acho que ele vai conseguir, de certa forma, acalmar a equipe mais à frente. O Duncan Keith é um jogador velho, a gente sabe, mas até agora não tem comprometido em termos de estatísticas, de números. Eu não creio que ele esteja sendo um problema, muito pelo contrário, né? O mais curioso disso, Gabriel, é que o Keith tem sido uma peça importante junto com o Cody Ceci. É, duas contratações extremamente questionadas, mas que trouxeram, em vários momentos, uma certa segurança à defesa. Então, é interessante mencionar isso, né? Por mais que a gente não goste do Keith, do contrato, ou mesmo do próprio jogador, de certa forma ele tem uma importância para aquela defesa e ele consegue acalmar os ânimos. Mas foi um retorno muito importante, né? Uma média muito alta. Essa quantidade de minutos que o Nurse está jogando é uma quantidade altíssima, né? Então prova que ele está num nível super forte.
Não, com certeza, o Nurse, ele passa uma segurança extrema, ele era um retorno muito mais que esperado. O Philip Broberg, ele, eu não sei em quantos jogos, mas foram pouquíssimos, em 4 e 5, ele passou em menos de uma semana ou duas, ele era um jogador da AHL, que não tinha nenhuma partida na NHL pelo Oilers, e de repente, com um tanto de lesões, ele estava na primeira linha da defesa, junto com o Bouchard, que são dois jogadores novos, mesmo com o Bouchard tendo muito mais jogos. É claro que a responsabilidade bate, a segurança também, fica comprometida. E o Darnell Nurse, quando a gente, é aquilo que você falou no começo, a gente dá valor quando perde. Quando a gente viu que estava sem o Darnell Nurse, como a defesa entrou em colapso mesmo. Falando um pouco sobre o Duncan Keith, então, inicialmente, o Duncan Keith, ele teve esse contrato que é muito, mas muito questionável mesmo. Caramba, o que ele recebe. E ainda mais a pessoa em si, Duncan Keith, com todo o caso que agora saiu para a mídia, do Chicago Blackhawks, os casos de abuso. Ele era o alternative captain do time. Na época, na minha opinião, ele deveria ter respondido, ele deveria ter participado dessa investigação. Ele simplesmente se excusou de tudo, não falou que não tinha nada a adicionar. Mas falando apenas da parte do hockey dele nesse momento, agora ele realmente ele vem adicionando um pouco mais do que eu imaginava no gelo para o Edmonton Oilers. E sobre o Cody Ceci, que normalmente é a segunda linha com Duncan Keith e Cody Ceci, o Ceci sim, tá me surpreendendo, também surpreendendo todo mundo, imagino. Ele vem vem fazendo uma temporada excelente. É mais um desfalque na defesa de Edmonton. Inclusive, o dele não é um desfalque por lesão. Ele está afastado alguns jogos pelo protocolo de Covid. Não tem certo um retorno quando ele é esperado. Mas, assim, é muito bom ver o Philip Broberg. Ele vem jogando muito bem. Claro que é um jogador inexperiente, tem apenas 7 partidas na carreira na NHL, mas eu realmente acho que o Broberg também é um jogador que veio para ficar. Ele pode ser uma peça fundamental na segunda até na terceira linha de Edmonton, porque eu acho que ele, por exemplo, ele tem muito mais adicionado do que o Chris Russell, por exemplo, o Ladison. Ladison, inclusive, que teve os problemas agora com o agente dele, que ele foi cortado na última hora do jogo. O agente dele publicamente foi no Twitter falando que o Dave Tippett não ia fazer isso, que era uma responsabilidade, já coloca mais um clima ruim nesse vestiário depois das derrotas. Assim, eu acho que o Broberg tem um potencial bom para ficar no time, como o Nemelain provavelmente vai voltar para a HL, mas eu acho que o Broberg tem muito mais acionar do que o Russell, o Lajeson e talvez até o Slater QQ, que realmente ele também saiu lesionado, tem que ver como que ele vai voltar, tá com uma lesão na parte inferior do corpo, e é isso sobre o Broberg. Eu acho que esse dos prospects ele apresentou que tem habilidade para ficar no time.
Tem um potencial excelente o Broberg, ele é um defensor alto, né? Tem bastante tamanho, tem muita habilidade com o puck, ele consegue se movimentar bem, patina extremamente bem, né? Sim. Você percebe isso. E ele tem, assim, jogadas muito inteligentes. Não sei se ele está preparado, mas creio que em breve ele será uma peça importante aí para essa defesa do Oilers. Mais breve do que a gente imagina. O Keith e o Cici, por agora, fazem muita falta. Diria que o Cici ainda mais, que ele está superando todas as expectativas. Jogador, assim, uma peça importantíssima. Tá calando minha boca, hein?
Não, o Cici realmente está surpreendendo. Se me perguntasse no começo da temporada, eu diria que o Duncan Keith faria uma temporada que se iria sobressair com o Cici, mas o Cici tá surpreendendo positivamente todo mundo, que continue assim. Veio do Penguins, a vida dele não foi tão badalada assim, mas o Broberg tem potencial, realmente. A hora dele no Oilers não foi planejada, foi por o número de lesões que ele foi obrigado a vir para o time, mas ele foi uma escolha alta de draft, ele foi a 8ª escolha geral do Edmonton em 2019. Sim. Então ele tem um potencial excelente e já mostrou que, claro, vai demandar tempo, não é? Ele já precisou enfrentar uma primeira linha de defesa da NHL e não fez uma partida brilhante, obviamente, mas não fez uma partida ruim, não.
Não comprometeu, né?
Não, nem um pouco.
Ele é um jogador pra ficar de olho. Tenho muita expectativa a respeito dele. Sobre o Cici, só pra finalizar, né? O Cici tem uma história engraçada, que ele veio de um terceiro pai em Pittsburgh e hoje ele joga top 4, né? Joga entre o nosso top 4. O que é excelente. Isso me lembrou muito Dmitry Kulikov, que foi adicionado na última trade deadline ao Oilers. Chegou a jogar alguns minutos no top 4 e depois foi para o top 6. E hoje, curiosamente, é um dos defensores mais sólidos, né, na lista dos top 50. Ele está lá entre os 20 melhores, né? Eu acredito que ele está com o New Jersey Devils, não é isso? Ou o time que ele está agora, o Kulikov?
O Kulikov, eu lembro dele, o Kulikov. Ele está com o Minnesota Wild.
É o Minnesota Wild,
que
né?
É o adversário de hoje.
Melhor ainda, né? Isso, com o Minnesota Wild, está jogando muito bem. Então, isso me faz questionar mais uma vez. Não seria o esquema técnico ou tático que estaria ajudando esse jogador? Algo a se pensar, né?
É a mudança, né? Sempre ajuda. Igual a gente falou no Larson, a mudança pode ajudar e muito. Tem vários jogadores que não produziam tão bem um time, foram para outra equipe e produziram muito bem. Mas eu lembro do Kulikov, ele era bem questionável mesmo. Olha, teve umas partidas boas, mas nada assim, nossa, que fizesse brilhar os olhos do torcedor de Edmonton. Aproveitando que a gente falou do Kulikov, alguma expectativa para a partida de hoje, logo mais às 11 horas da noite, contra o Minnesota Wild?
Eu espero uma vitória.
Isso sempre, né? Se depender da gente, tem 82-0 na temporada.
82-0, mas vai ser difícil. Vai ser uma partida, um teste muito grande. O time do Minnesota vem muito bem, né? Ele tá liderando a divisão, não é isso? A central, Sim. Se eu não me engano.
É o líder da central.
O Kaprizov tá jogando muito, muito mesmo. E é um time que o manager organizou bastante, principalmente o lado defensivo. Ninguém esperava, né? Com os buyouts que eles tiveram na pré-temporada, que foram gigantescos, do Ryan Suter, eu acho que foi do Zach Parise, dois Sim. bons jogadores, a gente pensaria que eles estariam entrando em problema, mas não, estão aí com 17 vitórias, um recorde bem parecido com o nosso, né?
Uhum.
Um jogo a mais, se a gente ganhar hoje a gente iguala, né? Mas fica um ponto atrás ainda, né? A gente iguala o número de vitórias, mas, né, fica um ponto atrás porque eles tiveram um ponto de overtime, né? Um overtime loss. Mas é um time aí que vai dar muita dor de cabeça. O Oilers vai ter que dar o seu melhor jogo hoje no 5 contra 5. Não pode depender de power play. Tem que tomar cuidado com o power play de Minnesota também. É um time que pode trazer aí bastante dor de cabeça. Eu não estou muito confiante numa vitória do Oilers, mas eu espero que a gente vença, né? O power play do Minnesota não é o melhor. Está lá em 29º, né? 13%, assim, 13.9%, mas eles se superam no 5 contra 5. E é aí que está a nossa fraqueza.
Não, o 5 contra 5 deles é excelente. O Minnesota, inclusive, ele lidera a divisão central e lidera completamente isolado em uma divisão que tem Colorado. Colorado Avalanche, que foi tão longe na temporada passada, que tem o Nathan MacKinnon. E também tem o Dallas Stars também, que é uma equipe que vem bem. Mas o Minnesota Wild está vindo de 6 vitórias seguidas. É, a gente sabe que vai ser um confronto complicado. A gente, claro, espera a vitória. Não interessa se está em último, está em primeiro. Mas depois das derrotas contra Seattle e contra o Los Angeles, é preocupante esse jogo. Tem que ficar de olho aberto com ele, tem que se preocupar. Mas eu acredito que o Wilder, se melhorar o 5 contra 5 e fazer o power play funcionar também, mas não ficar dependente apenas do power play, porque, claro, o Minnesota sabe que o power play do Wilders é o primeiro da liga disparado e um dos mais perigosos. Realmente vai ser uma partida, eu imagino, extremamente complicada, mas uma vitória contra o Minnesota pode renovar os ânimos da equipe e muito bem. O Minnesota tem esse garoto excelente que é o querido Kaprizov, esse russo que, caramba, como joga, né? Número 97, né? Número 97 não tem muita discussão, não tem muito jogador ruim nesse caso, mas caramba, ele foi uma escolha de quinta rodada. Eu fui buscar aqui, ele é a escolha número 135, mais uma steal nessa, o que o Minnesota achou nessa. E, mas a primeira linha no 5 contra 5 com o Kaprizov, até com o Hartman e o Zuccarello, é uma equipe que tem que tomar extremo cuidado. É uma equipe muito excelente, é uma equipe que vai brigar nessa temporada. E o Wallace tem que melhorar o 5 contra 5 deles para poder vencer essa partida. Essa partida não vai passar apenas pelo power play. E tem que começar a jogar no face-off inicial. Não pode deixar para começar a jogar no segundo período, no terceiro período.
Exatamente. Eu acho que vai ser um jogo que vai ditar se o bottom six da gente é suficiente para bater esses times do 5 contra 5.
O Wallace tem uma sequência de 6 partidas em casa e são contra times complicados, começando pelo Los Angeles Kings, que não parecia ser tão complicado e acabou sendo, hoje contra o Minnesota Wild, e na quinta-feira ainda enfrenta o Boston Bruins também, recebe a equipe do Bruins. E realmente, tomara que dê pro Wallace ganhar também essa partida de quinta-feira, como sempre, né, pra gente, é 82-0 na temporada, e que o Jake DeBrusque consiga gostar do ambiente, consiga gostar, e realmente, eu acho que ele seria uma adição muito boa na quarta linha do Oilers.
Pois é, a gente vem falando tanto de mudanças de cenário, talvez essa saída de Boston para sua cidade natal, né, que é Edmonton, possa alegrar não só o seu pai, né, o Jake DeBrusque, né, mas o... Não é o Jake DeBrusque, é qual é o nome dele? Eu esqueci. É o Jack?
O pai do DeBrusque é o Louis DeBrusque. Louis é o comentarista, ele trabalha também na TV, né, de Edmonton.
Sim.
Os dois são naturais de Edmonton. O Edmonton é favoritaço para que o Jake DeBrusque venha. E ainda mais que ele pediu para sair de Boston, então é uma possibilidade boa. Ele pode adicionar bastante no time,
pois eu imagino. Né? E tem time brigando na nossa própria divisão, como o próprio Flames, que tá interessado.
Nossa, sim, imagina, né? Imagina, se ele for pro Flames, aí aí é complicado, né? Aí não tem como defender mais o DeBrusque, natural de Edmonton, claro que, né, bom, jogador profissional, é claro, mas o Flames
seria, se ele puder escolher,
seria uma decepção extrema, psicologicamente falando, né? Claro que atleta de alto nível, ele não importa muito lugar, ele tem que entregar a habilidade dele. Mas eu acho que até o ambiente de Edmonton seria melhor do que o ambiente de Calgary e o ambiente de qualquer lugar, já que ele quer uma mudança.
Pois
vindo de Boston, mas também, não é só ele querer, né? Porque tem que ter GM aí, que o Ken Holland tem que mexer os pauzinhos dele, tentar trazer esse menino pra cá.
Pois é, e é engraçado, né? Porque quando a gente reclama, né, sobre uma possível ida do DeBrusque pra Flames, a gente tem que lembrar também que o Holloway nasceu em Calgary, mas foi draftado por Edmonton.
Ah, sim, verdade.
Então isso aí também pode ser uma boa comparação, né? Vai que funciona.
Continuando nessa sequência até contra o Bruins, no sábado o Oilers tem mais um jogo complicadíssimo, que recebe o Carolina Hurricanes, que também vem muito bem na temporada. Eu já tô me preparando para, nossa, imagina se o Ethan Barry marca um gol em Edmonton. Quanto comentário vai ter, quanta coisa vai acontecer, quanta gente vai falar sobre o Barry, sobre a troca, sobre o fogo, como ele adicionaria na defesa, e se ficar nessas possibilidades.
Hoje a gente tá correndo um risco muito grande, Gabriel, porque o Kulikov joga no outro time. Ken Talbot será o goleiro
titular. Nossa,
o
Ken Talbot, verdade.
Né? Imagina se o Ken Talbot faz um shutout, vence esse jogo, Kulikov faz um gol, né? Na quinta-feira a gente pega o Boston, que tem o Taylor Hall, imagina se ele faz
Taylor um Hall, gol. Verdade.
E ainda tem o Carolina Hurricanes.
Mas o Hurricanes, eu acho que seria pra colocar a cereja nesse bolo do Warriors.
O Ethan Bear. Ia ser motivo de chacota por vários anos, né?
Nossa, e como?
E aí é que tá a importância da gente começar a jogar um jogo 5 contra 5. Tem que reforçar isso. É o grande problema do Oilers. Oilers hoje aí, ele tá no penalty kill em 85%, sexto lugar. Agora veja, contra o Minnesota ele vai pegar um time que está em 18º no penalty kill. Mas é um time com bons matadores de pênalti. Também leve-se em conta a presença do Talbot, que melhorou muito depois que saiu, né, de Edmonton. Na quinta-feira ele enfrenta um Bruins que está em 7º lugar com 84% de penalty kill. E pega o Carolina Hurricanes, que tem 87.4%, segundo melhor penalty kill da temporada. Serão jogos dificílimos, não dá para confiar no power play. Tem que jogar 5 contra 5.
Tem que aproveitar todas as chances que tiver no power play. Tem que usar isso muito a favor, mas se depender só do power play, olha, vai ser complicada essa sequência pro Oilers. Mas ó, é uma sequência que pode voltar da ânimo do time depois dessas duas derrotas contra o Kraken e contra o Kings, mas é uma sequência complicada também. É uma sequência que, se o Oilers acabasse sendo derrotado, ter um retrospecto muito negativo, mesmo com a volta do Nurse na defesa e mesmo com os vários desfalques, pode complicar bem o psicológico do time também, não só a habilidade no gelo. Tem que ir atrás, tem que aproveitar muito bem o power play, que é a grande arma do Edmonton Oilers. Ainda continua, não está como no começo da temporada, que chegou a um ponto a ser 50% o aproveitamento do power play, uma coisa inimaginável. Todo mundo sabia que esse número não ia ser sustentado até o final. Hoje está um pouquinho menos de 40%, mas ainda assim, lidera a liga, é um power play forte, é um power play que preocupa o time adversário demais, mas não pode depender só disso, e também não pode depender apenas de jogos excelentes de Connor McDavid e Leon Draisaitl. As vitórias do Oilers tem que passar pelo Zach Hyman, tem que passar pelo Nugent Hopkins, principalmente pelo Jesse, pelo Jarvi, o Kyler Yamamoto, que estão fechando o top 6 aí, mas também passar pelo bottom 6, com Fogel, o Ryan McLeod, que a gente não comentou, mas vem fazendo uma temporada muito boa. Até o Tyler Benson tava jogando bem, mas hoje quem vai para o jogo é o Devin Shore, retornando de lesão. Também que o Koskinen e o Skinner continuem jogando bem como estão jogando, e que a defesa consiga ser sólida para que o time continue numa boa fase.
É, nossa torcida é essa, a gente confia muito na equipe, confiamos muito no power play, claro. Temos bons times especiais, né? Special teams como o power play e o penalty kill. Acredito que nosso desafio ainda é esse, é melhorar o jogo de igual para igual. Bottom 6 tem que fazer um jogo fundamental hoje, um jogo de alto nível, o jogo da vida deles, né? São times muito duros. Boston Bruins não é um time fácil de se enfrentar, né? O Minnesota nem se fala, pra mim é o favorito hoje do jogo.
Eu também imagino mais. Mas o Oilers também era favorito contra o Kraken, contra o Kings, e dando o que deu, então.
Exatamente, então tudo pode acontecer, né? A gente tem o Connor McDavid, então a gente tem código, né? Secreto.
Nossa, sempre é bom ter o Connor McDavid e o Draisaitl também, né? Isso não tem como negar. É isso então, galera. Foi um extremo prazer estar aqui gravando esse primeiro episódio, que tomara que seja o primeiro de muitos. E, Diego, tem algumas considerações finais para fazer? Algum comentário sobre o time?
Se considerações finais, é mais para falar das expectativas, né, para os Oilers. Nós estamos atualmente aí com 32 pontos. Para acalmar a nação que torce pelos Oilers, estamos aí num caminho muito sólido para os playoffs. Acredito que com mais 20 vitórias, né, a gente consegue aí, inclusive, ser o campeão da própria divisão, né? seriam quantos pontos? Calcula aqui comigo, 20 vitórias, daria 40 pontos, não é isso?
40 pontos, tá com 32?
Isso.
72 pontos,
72 pontos, um ótimo.
A matemática é excelente.
Eu sou inimigo da matemática também.
Ah, eu sou um arqui-inimigo da matemática também, mas como você reparou, mas é isso aí mesmo.
Podemos, quem sabe, ter, né, nos próximos 20 jogos, já um indicativo de onde estaremos nos playoffs. Esse time vai para os playoffs, estou muito confiante. Torço para que haja uma melhora muito grande do jogo, 5 contra 5. A gente está feliz de fazer esse podcast para você que é fã do Oilers, que é fã de hockey, e poder discutir, debater aqui agora as nossas ideias, as nossas impressões e expectativas para a temporada. Estou confiante, acho que a gente pode vencer. Temos Connor e Dry. Então, tudo é possível, né?
Não, pra com certeza. Time. Não, a dupla McDry, como chamam, não tem como duvidar alguma coisa com eles. Eu também acho que os playoffs eles estão bem encaminhados, mas ajustes são necessários até a gente chegar nos playoffs. Esse time que vem sofrendo tanto, a derrota no ano passado para a varrida contra o Winnipeg Jets, que realmente nem acho que o torcedor mais otimista do Jets esperava. E antes disso, a derrota para o Chicago Blackhawks, aquele Chicago Blackhawks que não era time de playoffs, foi toda aquela questão da temporada foi interrompida pela pandemia, é uma coisa que o Oilers pensa, é uma coisa que tá incomodando o torcedor de Edmonton, o time de Edmonton. Ajustes são necessários se o time quiser sonhar com alguma coisa. Esse time tem potencial, igual até eu disse, em 2017 ficou a uma vitória da final de conferência. Eu acho que esse time é melhor do que aquele time de 2017, e até posso dizer que esse time é melhor no papel, obviamente, do que o de 2006, que ficou a um jogo de ganhar a Stanley Cup, de realmente vencer tudo. Então, potencial tem, deve ser explorado bem. A gente tem Zach Hyman, que, além da dupla McDry, que a gente falou, tem Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins, que é uma primeira escolha de draft, e esse Puljujarvi, que chegou para ficar em Edmonton. A defesa também, se o Duncan Keith jogar com a experiência que sabe, o Corey se manter o alto nível, Darnell Nurse, Evan Bouchard. Se a gente tiver goleiros sólidos, como o Koskinen, o Taylor Skinner, ou até o Mike Smith, se no caso ele voltar, ou alguma outra contratação, é um time que pode ir longe, é um time que dá para sonhar. Connor McDavid e Leon Draisaitl, eles estão no auge, eu imagino, cada ano eles estão mais no auge, é a hora de ganhar, realmente é agora. Aquela época de ficar preocupado com o draft, graças a Deus passou, e eu imagino que seja isso também. Imagino que os playoffs estão aí, imagino que o Oilers vai se classificar e brigando com o Calgary. Imagina a final de conferência contra os Flames, que sete jogos sensacionais que seriam, como os Flames também estão vindo bem, finalmente os dois, né, que realmente quando um tá bem, o outro não tá bem, finalmente ver os dois de Alberta jogando bem, seria fenomenal de assistir. Mas
e vamos só lembrar um detalhe, né? Eu gosto muito de números, não que eu seja numerólogo, longe disso, né? Mas eu acho que os números são interessantes. Se a gente pensar, faz 15 anos desde aquela final, né? Contra o Carolina Hurricanes. Né? Depois de 15 anos, nós temos entre os times favoritos o Carolina Hurricanes. E temos os Oilers aí no top 10. Então veja que interessante, né? Como a história se caminha. Além disso, o número 15 é um número que também é muito significativo, porque foi o ano que a gente draftou o Connor McDavid.
Imagina se fosse numerólogo, hein?
Não, eu não gosto. Tenho nem minha fé voltada a isso, né? Mas é engraçado como existe um simbolismo por trás. Seria uma história fantástica, né? Até mesmo uma batalha contra os Flames. Nossa, seria a carnificina pura. Eu tô aqui pelo entretenimento.
E realmente, aquela campanha de 2006 foi realmente no detalhe. Foi em sete jogos. O último jogo foi 5-4 para os Hurricanes. No jogo 1, teve uma falha do goleiro. Então o Oilers poderia ter muito bem ganho o jogo 1 dessa série contra os Hurricanes. Poderia muito bem ter sido campeão da NHL. E aquele time, claro, tinha Ryan Smith, tinha o Fernando Pisani, que fez uma excelente série, até o Chris Pronger também, e o Alex Hensky. Nossa, o Alex Hensky, eu vejo muita gente falando como ele seria bom, por exemplo, tivesse um Alex Hensky hoje no Oilers, como ele poderia ajudar.
Com certeza, um jogador fenomenal, fez tanta história, né? Nossa, pra o Oilers, né? A gente precisaria muito de um jogador como esse. Quem sabe aí futuramente o Dylan Holloway.
Não, o Dylan Holloway é um jogador que também tem que, ainda não fez nenhum jogo pelo Edmonton. Ele traz muita expectativa com ele.
Sim, seria um jogador que acrescentaria muito aí pra história da gente. A gente precisa de um jogador desse, né? Vamos ver o que é que o futuro reserva, mas as nossas expectativas estão altas. A minha expectativa está muito alta. Tenho certeza que a equipe vai melhorar bastante, daqui pra frente.
Aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio, então, do Olho no Gelo. Espero que vocês tenham gostado. Ele é um podcast que tomara que tenha vindo para ficar. A gente sempre vai estar aqui comentando, tanto eu como o Diego. Sigam nas redes sociais o Edmonton Oilers Brasil, que é @EDMOilersBR. Sigam também o Diego. Esse rapaz, ele tem a conta pessoal dele, mas é como se tivesse um Oilers ali, porque 99% dos comentários é sobre Edmonton Oilers. Então, com certeza, se você é fã do Oilers, não vai se arrepender. Siga o Diego, @Diego_PR_Barros. E é isso, esperamos que o Oilers faça boas partidas em casa. Logo voltaremos para mais um episódio e Let's Go Oilers!
Let's Go Oilers! Tchau, pessoal!